Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Os versos do poema Indivisíveis, do poeta Mário Quintana, dizem assim: o primeiro amor e eu sentávamos numa pedra que havia num terreno baldio entre as nossas casas. Falávamos de coisas bobas. Enquanto a gente grande passava, caçoava, ria, mas não sabia que eles levariam procurando uma coisa assim por toda a sua vida. Aqui, o primeiro será o último. No último episódio do Sexoterapia, da sétima temporada do Sexoterapia, vamos falar justamente do primeiro amor. Ele marca por ser o começo da nossa vida amorosa, da nossa relação com essa explosão de sentimentos que o amor causa. Ele também tem um ar inocente e costuma ser a síntese do amor romântico, cheio de ideais. Mas a gente cresce, a vida segue e nem sempre esse primeiro amor, por mais arrebatador que seja, dura. E se dura, precisa de adaptações. Mas que ele marca é inegável. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa, e aqui ao meu lado está Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. E hoje estamos aqui para falar de primeiro amor. Ana Canosa, querida. Primeira pergunta que eu quero te fazer é se tem como falar de primeiro amor sem ser romântica.
Você sabe que eu ia dizer que você começou a falar, você começou a fazer o abre, eu comecei a ficar toda arrepiada. Porque não tem como não, né, não entrar em contato com essa coisa da idealização amorosa, que faz parte da vida dos seres humanos. Quando as pessoas dizem assim, será que o romantismo vai acabar? Jamais. Talvez o romantismo, como modelo de relacionamento que veio com todo aquele combo, né, para sempre, o único ideal, mulheres dentro de casa, homens fora, isso sim. Né? Isso eu acho que algumas pessoas vão viver esses modelos, mas ele não será o único. Agora, o amor romântico como idealização, do apaixonamento, isso nunca vai acabar, graças ao Senhor, porque senão como é que a gente vai viver sem um primeiro amor, não é isso? Você sabe que eu fiz rapidamente uma enquete com várias pessoas e perguntei uma palavra para o seu primeiro amor. E aí vieram várias palavras, dentre elas ternura, saudade, medo, caos, primeiro beijo, paixão, inocência, insegurança, aventura e tomar, cabular aula. Eu teve uma amiga minha que falou que a lembrança do primeiro amor era cabular aula. Achei o máximo.
Adorei. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que é muito querida para mim, mas que faz muito tempo que a gente não conversa, então estou muito animada de ter aqui com a gente a Lia Camargo, criadora de conteúdo, e que vive um relacionamento de 22 anos com o seu primeiro amor. Mas, atenção, informação importante que ela me confirmou hoje, não é o seu único namorado. Então, eu já tenho uma informação legal para a gente explorar aqui. Bem-vinda, Lia, obrigada por estar aqui com a gente no Sexoterapia.
Oi, meninas, obrigada pelo convite, amei o convite, falar de um tema assim tão gostoso, tão bonitinho, né, tem esse encanto, né, essa coisa mágica, que é o primeiro amor, eu tô com o meu aqui, até hoje.
Mas me conta, foi teu primeiro amor, vocês se conheceram na adolescência, bem jovens, e conta um pouquinho pra gente, situa a gente nessa história pra gente conseguir entender mais como é que foi.
A minha história é muito especial também, é muito diferente, porque eu estava ali na época da escola, 15 anos, por aí, chegava em casa e ia ler revista de videogame, e nessas revistas eu encontrei ali um fã-clube de videogames e mandei minha cartinha, porque, né, gente, esse tempo todo atrás, 22, 23 anos, não tinha, assim, uma coisa instantânea, né, um Messenger, um WhatsApp. Então, eu mandei uma carta, que respondeu, foi um menino que fazia esse clube, que era o meu marido, o Dani.
Que não era ainda, na verdade, né, que viria a ser.
Não fazia nem ideia que ia jamais ver, porque ele era, eu sou da Zona Leste, ele era da Zona Oeste, assim, era um percurso que não existia na vida de dois jovens, né, de uma adolescente. E a gente trocou carta por um ano, depois começou a falar pela internet, e aí foi se ver. E aí, eu ia falar que não largou mais, mas deu uma largadinha, mas tá, não largou mais, entendeu?
Sabe uma coisa que eu achei muito legal agora, recentemente, no Dia dos Namorados, tu fez um post contando a história de vocês, E aí tu falou que muitas pessoas te perguntam, né, qual é a dica para um relacionamento tão longo, durar tanto, e eu achei muito legal que tu falou sobre beijar, né, mesmo depois de tanto tempo, de alguma maneira, deixar essa relação, porque é isso que eu até falei no começo do programa, né, Ana? Tem toda essa coisa bonita, romântica, essa inocência que tem desse primeiro amor, mas como que tu vai fazer essa transição para a vida mais adulta, né? Para um relacionamento que vai, não vai ser só ideal e fofinho.
Essa dica, assim, é uma coisa que parece boba, né? Você mandar as pessoas beijarem os maridos. Mas é uma coisinha que no dia a dia, quando você está com a cabeça pensando em mil coisas, resolvendo problema, trabalho, criança... Falta, às vezes, tem hora que se você, pela sua própria casa, você não esbarra com seu marido, porque tá cada um resolvendo uma história. Então, essa coisa de você fazer meio à força, sabe? Trazer esse contato físico à força, porque eu falei meio que isso, assim, se obrigue, sim, a dar um beijinho por dia, pelo menos, a lembrar de ter esse toque, esse contato, porque senão isso aí vai ficando para trás. E aí, quando você vê, realmente não tem, né? O amor, o primeiro amor ficou junto para trás.
É, né, Ana? Porque também é isso, né? O amor, ele tem que ir se transformando se ele for durar 22 anos, né, Ana?
Claro. Acho que tem uma construção aí. Eu acho que tem algumas questões. Eu penso que traços de personalidade, né, que colocam a amizade como um fator extremamente importante para a manutenção do amor, eu acho que favorecem que esses relacionamentos longos, né, estejam o tempo todo ali sendo revisados, né? Então, acho que tem um traço, você imagina, você pega uma pessoa que adora o jogo da sedução o tempo inteiro, que gosta de variação sexual, que gosta de conhecer um monte de gente, não dá para manter um único amor, né? Porque você se expõe muito mais a vários tipos de situações e tem muita curiosidade sobre os outros e tal. Então, eu acho que a história dali, ela traz, assim, primeiro, né, uma decisão desse casal de manter essa história, uma decisão que vem vindo e que é o tempo todo, né, legitimada. Ela não é mais linda ou menos linda do que você ter amores mais curtos. Ela é uma história, ela é uma narrativa que funciona para esse casal, e é bonito isso, né? Quer dizer, porque é uma decisão, assim como a gente pode ter decisão de ter vários outros amores na nossa vida.
Eu acho legal essa questão da decisão, porque muitas vezes a gente, né, vê aqueles casais que fizeram festão, que tinham uma baita expectativa e duram super pouco, porque eles realmente não tiveram essa decisão de entender que vai ficar junto, vão fazer funcionar. É fazer funcionar, não é sempre que vai fluir, que vai ser mágico, que vai ser fácil. Então você tem mesmo que ter ali um compromisso muito sério de entender que é uma decisão dos dois, de ficar junto, fazer acontecer.
Eu acho interessante isso também, porque o primeiro amor, e quando tu conta essa história, é isso, né? Traz uma coisa de romantismo, de fofura. É quase impossível falar sobre uma história que dura tanto tempo, se conheceram na adolescência, passaram para a vida adulta e continuam juntos. Mas deve ter tido vários momentos de altos e baixos, como qualquer relacionamento. Não, nada quer dizer que só porque foi o primeiro e começou fofinho que vai e durou, que ele é lindo o tempo todo, né, Ana?
Até porque você tem projeto, uhum. Os projetos vão mudando também, você muda também, né? Quer dizer, uma coisa que você quer aos 20 anos pode não ser a mesma coisa que você quer aos 40, né? Quer dizer, você muda, você aprende, os projetos mudam. Então, é um constante desafio de ressignificar a pessoa que está ao seu lado. Mas eu sinto que alguns casais conseguem fazer isso. Eu tenho uma amiga muito próxima, que é uma irmã para mim, que ela é casada com o seu primeiro amor. Né? Eles tiveram ali uma separação no meio, tal, mas, cara, para ela, essa decisão estava tomada lá atrás, sabe? E eles curtem essa narrativa, eles fomentam essa narrativa, tem uma certeza ali desse relacionamento que é muito lindo de ver. É quando as pessoas de fato, né, se identificam, se amam e topam o desafio, né, de o tempo todo ressignificar as mudanças que todo mundo tem na vida e que a própria vida vai, né, vai acontecendo, né?
Tem uma expressão em inglês que eu acho bem interessante, que é o growing apart, que eu acho que isso acaba acontecendo com muitos casais que se conhecem muito novos, né? Tu vai crescendo e vai se separando, porque acho que esse é o maior desafio, crescer e continuar parecido, porque eu não sou mais a mesma Bárbara que eu era quando eu tinha 15 anos, né? Então, provavelmente a Lia não é e o marido dela também não é, Só que eles conseguiram ir crescendo e se reencontrando, né, Lia? Deve ter tido acontecido essas adaptações também, né?
Sim, tiveram momentos, como você falou mesmo no começo, a gente teve duas separações, assim, de ir para outra casa, de separar mesmo, mas depois a gente viu, quer saber, é melhor assim mesmo. Tava ruim, mas é porque tava para arrumar e a gente não tentou direito. Volta aqui.
Agora, eu tive, né, agora vamos fazer uma revelação.
Ela falou, gente, antes de começar a gravar, a Ana Canosa anunciou, tenho revelações nesse episódio.
Eu guardei para este momento. Eu tive duas experiências com os meus dois primeiros homens, posteriormente. Então, o primeiro beijo da escola, que foi o meu amor de puberdade, eu tive uma outra história com ele quando eu estava entre um casamento e outro, e em seguida ele, eu tive com o primeiro homem que eu fiz sexo. Uma outra história. Então, gente, experiência com esse é comigo mesma.
Não, eu amo que, na verdade, se é aquele momento que a gente está separado, a gente está meio perdido, não vai, a gente vai resgatando, né? Vai dando aquele oi sumido, né? Vai procurando.
E aí foi muito interessante, porque o primeiro amor, o meu primeiro amor de escola, ele continuou sendo guardado com um afeto quase, sabe, quase daquele momento da puberdade mesmo, né? A gente não teve um namoro, nada, mas a gente ficou, tal, e tinha uma amizade, tinha uma coisa de quem compartilhou a escola, sabe, que não saiu da gente, né? Tá bom. Já o primeiro homem com quem eu fiz sexo, que foi um namorado da minha adolescência, mais para frente, do final da adolescência, a gente teve quase um caso ali, mas ele estava muito diferente. A gente estava em momentos muito diferentes. Já tinha outra. É curioso isso. Foi o mesmo período que eu vivi, entre os 30 e 33 anos, e os dois, embora fossem ex, a emoção que eu entrei na história foi diferente. Um do primeiro beijo e o outro do primeiro sexo. Muito curioso isso.
E também tem isso.
E bobear é até em lugares diferentes que está ativada essa memória, né? Porque são memórias de coisas muito diferentes, né? Da paixão, aquela coisa mais quente, e do amor. Você fez até uma caixinha, para quem não está assistindo, a Ana fez uma caixinha com a mão assim, que ela queria guardar, uma coisa muito mais fofa, né?
É muito curioso, porque esse do primeiro beijo, eu tenho um relacionamento até hoje, com amizade e tal, e guardo no coração. Ele vai em todos os meus eventos, lançamento de livro, aí eu tal, é assim, uma coisa fofa, a gente se encontra, a gente se abraça, a gente se curte. Ou esse, o primeiro sexo, que também foi um cara ótimo, foi excelente, aliás, eu acho que isso também marcou minha vida sexual, ter um namorado que foi muito bacana para essa primeira experiência sexual, que foi incrível, né, com muito prazer, muita liberdade, muito respeito, foi muito legal. Mas é outro lugar, é curioso o que a Lia está falando, porque esse cara, a gente já não tem tanto contato, eu guardo em outro lugar, muito interessante, é interessante. Ó, gente, eu estou fazendo terapia de mim mesma.
vamos fazer terapia de outras pessoas também?
Bora lá, vai, vamos.
Porque a cada episódio, Sexoterapia traz três histórias reais apuradas pela reportagem de Universa que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é da Júlia, que tem 33 anos e é do Rio de Janeiro.
Manda casos.
Conheci meu marido quando eu tinha 16 anos. Nós estudávamos na mesma escola. Tivemos um namorico, mas terminamos quando passamos no vestibular. Durante a faculdade, eu cheguei a ficar e me envolver com outros caras, mas nada muito sério. Até que reencontrei meu marido quando tinha 23 anos. Dessa vez, o relacionamento virou casamento. Estamos juntos há 10 anos, mesmo tendo a possibilidade de ficar com outras pessoas. Antes de reencontrá-lo, às vezes sinto que o peso de ter tido apenas um relacionamento sério na vida incomoda. Percebo que muitas vezes me falta repertório emocional para lidar com coisas e em alguns momentos até me acho muito ingênua em relação aos problemas a dois. Isso sem falar que eu só tive casos muito rápidos. Não me aventurei muito sexualmente, não experimentei fantasias que gostaria de ter experimentado e não sei se meu marido está afim disso. Enfim, fico pensando muito no que poderia ter acontecido se não tivesse me comprometido tão cedo. Sabe o que eu acho? Não sei, eu quero muito saber o que a Lia acha, porque é muito parecido pelo que ela falou com a história dela, mas eu acho que a gente tem, independente do que acontece na nossa vida, né, Ana, a gente tem aquele bichinho do e se na nossa cabeça, né? Mesmo se ela tivesse, ela poderia pensar o contrário, ai, e se eu tivesse transado com todo mundo? Parece que a gente sempre fica nas opções dos caminhos, né? A Lia tá fazendo que sim com a cabeça. Fala aí, Lia.
Não, eu achei até lindo o que você falou, né? Da gente tentar fazer o e se ao contrário, né? Pensar, e se eu não tivesse isso que eu tenho agora? Olha como é bom que eu tenho. Acho que tem que meio que balançar, botar essas coisas na balança, né? Se ela consegue fazer esse inverso, eu acho que ela já sabe que ela tá tudo certo. Agora, tem uma hora que ela fala assim... Não sei se meu marido toparia sobre as fantasias, aí a gente tem que conversar, não tem como, né? O cara tá do seu lado, descobre agora se ele topa ou não topa, né? Você pelo menos já tira isso da sua checklist aí das coisas que você e se poderia ou não poderia. É, não é porque é o seu marido, que você está acostumado a uma coisa mais assim, um arroz com feijão, que você não pode, de repente, dar uma despirocada e inventar outras coisas, testar suas fantasias, né? Acho que falta só isso, conversar e testar as coisas.
Olha, tu sente uma cobrança, assim, sei lá, de amigas, das pessoas, mas não sentiu falta de dar mais umas voltas por aí, de pegar mais gente? As pessoas te perguntam isso, assim? Ou essa pausa que vocês tiveram deu pro gasto, assim?
Não deu pro gasto. Eu sou mais curiosa que ele, eu fiz o que eu precisava fazer e ele ficou na dele lá.
Mas quando vocês tiveram tu fez o que eu precisava fazer, mas tu tinha essa curiosidade, assim, esse questionamento?
Tinha, a minha personalidade, a gente tem essa diferença de personalidade mesmo, eu sou um pouco mais expansiva, gosto mais de paquerar, eu queria fazer mais coisas, eu precisava ver se era isso mesmo, precisava ver, sim, entendeu? Aí vi que é isso mesmo.
Ótimo, aí tem mais certeza ainda, né?
Eu fiquei pensando, né, o quanto que alguns adolescentes, né, porque ela teve esse primeiro relacionamento aos 16 anos. O quanto que alguns adolescentes se encontram e resolvem se apoiar mutuamente na questão da personalidade. Não sei se é o caso dela, mas a gente vê, por exemplo, adolescentes mais tímidos, adolescentes mais introvertidos, né, que se encontram ali naquele relacionamento e ficam ali um ajudando o outro neste crescimento, como um amparo mesmo. Não sei se é o caso dela, né? E aí, de repente, porque o que me chama atenção é ela falar sobre ingenuidade, eu me sinto ingênua, né? Porque, veja, o fato dela ter só um relacionamento não significa que ela não é uma pessoa que sabe lidar com conflitos. Só isso por si só não traria uma...
Talvez ela até lidar mais, até, né?
Exatamente.
Ela fica e lida com os conflitos, porque, né, tá no relacionamento há tanto tempo.
Exatamente.
Quem não sabe lidar é quem vai deixando, né? Não vou lidar, tô indo embora.
Então, me dá uma sugestão, posso estar muito enganada, que talvez essa função emocional que o parceiro dela exerce na vida dela vá para além da questão amorosa, só como em todos os relacionamentos, né? O quanto que ela tem medo da vida, o quanto que ela se apoia nesse homem, porque não é porque ela tá há tanto tempo com esse cara que ela não tem repertório. Tudo bem, ela pode não ter tido outras experiências, mas repertório, qualquer relacionamento te dá repertório, né? Os dilemas da vida, as relações que você faz. Então pode ser que seja uma coisa mais do estilo da personalidade dela, do apoio que ela tem. E aí ela olha para o mundo e fala: nossa, e se eu tivesse outras experiências? Será que eu daria conta de mim mesma? É muito, sabe? Porque tem essas duas questões. Uma é: só vi um pinto na vida. Isso, quando eu dou aula para a terceira idade, as idosas, né, elas trazem muito essa referência, né? Porque era outra geração, uma geração que se casou com o primeiro namorado.
E não era uma escolha ficar, né?
Não existia essa possibilidade. Então, assim, eu só conheci este corpo. Isso é uma coisa, uma curiosidade sobre o sexo, sobre a abertura sexual, que eu acho que todo mundo tem, né? Outra coisa é a curiosidade sobre o eu no mundo, porque, veja, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o outro, né, esse outro afetivo, esse outro relacional, ele nos legitima como mulher, como homem, como mulher e homem, como transgênero, não importa, legitima a minha identidade. Então, se eu tenho a referência única, pode ser que me falte, eu fico pensando assim: será que se eu for para o mundo, outras pessoas legitimariam essa minha feminilidade, a minha masculinidade, meu não binarismo, não importa.
É um lugar de conforto também, né? Se for um relacionamento, claro, bom, né? De um relacionamento saudável, que ainda tem afeto, amor e tal, é um lugar de muito... Se encontra esse lugar, é um lugar de muito conforto, né? Assim, eu lembro que quando eu terminei meu primeiro relacionamento, eu fiquei com uma pessoa e eu não tinha aquele mesmo retorno. Aí tu tem que te virar nos 30, né? Porque é uma intimidade que tu tem com a pessoa que tu tá, e ao longo do tempo, até isso, né, Lia, que tu falou, pô, se tu tá com essa pessoa há tanto tempo e tu não tem intimidade de explorar sexualmente fantasias com ela, muito menos tu vai ter com um estranho, provavelmente, né? Porque...
Boa!
Porque num lugar de segurança que essas coisas aparecem, geralmente, né, Ana?
Certeza, né? Eu acho que quando você está mais no conforto, mais acomodada no relacionamento, né, com alguém que você conhece, você fica com esse referencial sobre você e sobre aquilo que está vivendo, né? Quando você é rejeitado, quando você apaixona por um, toma um pé na bunda, aí se relaciona com o outro e descobre que a pessoa é casada, aí, né, tem vários sentimentos que você passa, que você tem que lidar, que talvez o relacionamento amoroso de longa duração com uma única pessoa não te dê, né, mas pode dar outras emoções. Então, assim, também acho que talvez possa passar aí por uma certa preservação mesmo, né? E tudo bem também, né? Tem gente que curte isso.
E, por fim, ela fala que, pelo que ela fala, que parece um relacionamento bom, né? Assim, parece um relacionamento... Tudo que ela falou, assim, fora os questionamentos dela, do lado dele, ela falou, não sei. Então, ainda reforçando o que a Lia disse, né? Parece que é um lugar que dá para ter uma conversa, não custa tentar, né? Vamos para o próximo caso?
Vamos lá.
O próximo caso é o da Thaís, que tem 28 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Da oitava série até o fim do meu colegial, eu fui apaixonada pelo mesmo amigo. Tive namorados nesse meio tempo, mas nunca o esqueci. Continuava gostando dele, mas não tinha coragem de me declarar ou chamá-lo para sair. Quando nos formamos, nós nos distanciamos porque ele foi fazer intercâmbio fora do país e eu entrei na faculdade. Agora, mais de 10 anos depois de tudo isso, eu ainda penso nele de tempos em tempos. Estou em um relacionamento e sou feliz, mas não consigo me livrar dessa fantasia. Sigo ele nas redes sociais, ele me manda uma mensagem no meu aniversário e isso alimenta a minha imaginação sobre como teria sido se eu tivesse me declarado. A gente se deu muito bem, todos nos shippavam, mas nunca foi para frente. Sinto como se tivesse uma porta que nunca foi fechada. E sempre que ele me manda uma mensagem, mesmo que seja uma corrente, meu coração fica balançado. E eu me sinto uma adolescente por ainda pensar nele.
É isso, né, gente? É isso. Ela quer
gente,
guardar...
Gente, rindo com respeito.
Total. Ela quer guardar essa imagem adolescente, esse momento adolescente dela com uma relação bastante idealizada, né? É alguém que ela devia ter muito carinho, né? Alguém que ela devia ter ali uma identificação, mas não deixa de ser uma coisa meio platônica. E o platonismo adora o distanciamento, o platonismo adora a fantasia, adora a ilusão. O primeiro amor mais voltado para o platonismo é esse que acontece mesmo na infância e puberdade, que é entre 8 e 11, 12 anos, né? Que é um amor que é, vamos dizer, a primeira pessoa que a gente treina fora da família, esse amor, e fora dos amigos muito próximos, dos amigos pares, né? Então, é o primeiro que... E é tão interessante que o platonismo, normalmente, a gente deposita numa pessoa que não vai nos corresponder, porque o platonismo, ele faz com que você treine mentalmente o relacionamento. Então, como seria se... Aí a pessoa fica imaginando, andando, aí fica imaginando, viajando, imagina na praia, imagina não sei aonde. Então, vira como um refúgio amoroso, eu acho que combate um pouco, né, a dureza da vida. Porque a vida do cotidiano e a vida do adulto e do relacionamento, gente, é pauleira. Eu falo para os meus pacientes, gato, é o seguinte, vida do adulto é foguete, tá? Se liga e vamos tentar fazer isso ficar bom, porque é foguete. Então, esse relato dela é um relato que muito as minhas idosas lá da terceira idade falavam. Como elas só tinham tido um parceiro, elas iam lá e pegavam aquele amorzinho da escola para ficar se refugiando nessa fantasia.
E ela ainda deu, entre aspas, sorte ou azar, né? Não sei, do cara tá aí, isso é legal, né? Porque tem muita gente que reencontra essa pessoa e o cara tá, sei lá, tá feio, tá gostando, com um posicionamento político totalmente diferente do nosso. A gente já olha, né? Tu falou, né, nos programas atrás, já olhou um ex ali, já, ih, esse aí não,
nossa,
preciso
mesmo.
Não preciso reencontrar. E tem uma coisa, né, que é isso que a gente vem trazendo desde o começo do programa, que é essa romantização. E eu acho que, eu queria muito que a Lia falasse um pouco sobre isso, sobre a gente idealiza o primeiro amor, e aí, pô, casamento 22 anos depois e tararararar. É vida real, é como a Ana disse, é vida adulta, né? Não é porque vocês se encontraram lá no momento fofinho que os anos continuam e agora continua, né?
Eu acho, não, eu já vou dar um conselho, não tenho expertise em nada, mas eu acho que ela, assim, se ela não der uma cortada mesmo, não parar de seguir, não parar de receber mensagem, de cortar essas correntes, ela não vai conseguir dedicar. Eu acho que é difícil dedicar a mesma paixão para duas pessoas, né? Não é todo mundo que consegue. Então, enquanto ela não der um corte aqui, ela não vai conseguir dedicar esse amor, essa paixão, esse olhar tão, tão doce do amor para quem está com ela, de fato, do lado. Então, essa é a minha sugestão. Corta.
Eu acho que o que você está falando é interessante assim. O quanto que é esse refúgio, eu estou chamando de refúgio amoroso. Uma vez eu escrevi um texto sobre isso, há muitos anos atrás, inspirada numa paciente minha que tinha esse movimento, né? Mas, no caso da minha paciente especificamente, tinha muita dificuldade no relacionamento atual, muita. Então, ela não se sentia amada, ela não se sentia desejada, ela tinha uma dificuldade de comunicação muito grande, ela se sentia, assim, de fato, não olhada por esse marido dela, e aí, o que fazia ela ir para a caixinha do refúgio amoroso para lembrar daquele outro que não aconteceu nada, mas que era ou podia vir a ser, né? Porque a gente tem uns crushes,
né?
Né? Exatamente, a gente tem uns crushes na vida que você fala, bom, se eu não tivesse sido esse parceiro, tava com aquele lá, talvez tinha funcionado, né? Que são as pessoas que você se identifica, tem atração, enfim. Então, eu acho que é isso, né? O quanto que, de fato, esse refúgio é só um refúgio gostoso. Então, ela vai para esse lugar da adolescência, e eu estou falando disso na maior fofice mesmo, porque é gostoso estar no lugar da adolescência, né? Quer dizer, de você ter este lugar, seja no bom humor, seja na motivação, né? Nessa vontade de ter outras coisas. Ai, eu estou me sentindo como um adolescente, que é como a paixão faz também,
sim,
né?
Sim.
Então, uma coisa é ela ter esse lugarzinho guardado e viver isso de vez em quando numa boa. Outra coisa é se isso fica combatendo a realidade da parceria amorosa dela e ela não vive nenhuma nem outra, como a Lia falou. Aí eu acho que talvez, né?
E é isso, né, Lia? Tipo, o teu relacionamento hoje com o teu marido é um relacionamento adulto, não é um relacionamento do primeiro amor, né? É um relacionamento completamente diferente, provavelmente, né?
Isso, e tem momentos em que a gente tá mais romântica, tem, né, assim, é uma montanha russa, tem momentos em que você tá super romântica, idealizando, ó, você olha e você fala, ai, que homem maravilhoso, tem hora que você não quer ver a pessoa, né, você não aguenta, faz tudo errado, ai, o que eu vou fazer nessa casa? Mas eu acho que ter essa iniciativa de você falar, não, pera, isso aqui tá desviando minha atenção, vamos cortar e vamos resolver isso aqui que eu escolhi esse cara, né? Eu acho importante, eu acho que às vezes a gente tem que dar umas broncas assim no cérebro nesse sentido.
E a gente tem que pensar que a idealização é de mão dupla. Então, veja, eu idealizo esse sujeito. Não concretizar uma relação é também manter a idealização que o sujeito tem de mim. Porque é isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, então eu fico ali, ai, seria, como seria legal, porque ele é maravilhoso, porque ela não se relacionou com esse cara. Então ela não viveu o cotidiano, né? Ele talvez só tenha a percepção dela de uma parte dela, assim como ela tem dele. Então, não concretizar e estender isso e ficar só no platônico também, né? Nessa troca de mensagem, que a internet, né, gente, é ótima para isso.
Mas essas mensagens dela são fracas ainda, né, Ana Norinha?
Ainda estão só na corrente, né?
Ela está criando muito mais do que existe, muito mais, né? Porque não existe. E tem uma outra coisa que fica guardada nesse lugar de uma paixão de adolescência e tal, que é essa coisa da vida mais simples, como tu falou, né, Ana? A vida adulta é perrengue, é trabalho, é boleto, é vida correndo. Lá, as tuas preocupações de adolescência existem, claro, eu acho que a adolescência é um momento super importante, a gente tem muitos dilemas, é formação de personalidade e caráter, mas são outros dilemas, outras preocupações. E quando a gente vira adulto, a gente tem saudade daquelas preocupações. E junto com a saudade dessas preocupações, vem a saudade daquele amor que poderia ter sido e não foi, né?
É, e é um amor muito mais livre, né, pessoal? É o amor das sensações, é um amor que você mergulha, é um amor intenso. O amor da adolescência é um amor dramático. A paixão platônica, ela é sofrida. Eu acho que tem gente que adora também, né? Tem pessoas que têm traços melancólicos, que adora ficar olhando para o passado. Tem gente que adora entrar nessa coisa do nossa, da não realização, que será que vai um dia? Será que vai acontecer um dia? Sabe? Sabe essa coisa de um dia.
Eu achei muito interessante isso que tu falou, Ana, e quando tu falou lá no começo também, que tem traços de personalidade que ajudam a pessoa a ter relacionamentos mais longos, e a Lia falando, né, a Lia bem virginiana, assim, né, já falando, põe nessa, ó, resolve agora isso do teu relacionamento, já setorizando.
Mas, Bárbara, você sabe que, mas é assim, tem um anjinho e o diabinho, né, então, mesmo tempo que eu falo, bloqueia esse aqui, esquece essas correntes, também tem outro que fala, então faz o seguinte, põe de lado esse cara que tá aí, vai descobrir, sabe, mas vai.
Mas resolve, né?
O Virgínio é assim, é pra...
É, não, mas eu acho que tem isso também que a Ana... E aí eu pensei muito nisso que a Ana trouxe agora, de talvez a gente também precise passar por um momento de autoconhecimento e entender, né, Ana, tipo, olha, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que quero viver aventuras loucas. E para mim, não adianta eu querer ao mesmo tempo ter um relacionamento longo com o meu primeiro amor, enfim, ou qualquer, ou segundo amor, enfim. Mas também eu sou uma pessoa que não gosto de nada constante, gosto de experimentar. Tudo bem, acho que tu pode experimentar coisas novas dentro do teu relacionamento, mas esse fogo da paixão que tu vai descobrindo, talvez se isso é mais importante, tu não pode ter as duas coisas sempre, né?
É, também me passa, né, às vezes, a necessidade que todos nós temos e sentimos de ser exclusivo na vida de alguém no âmbito da fantasia, né? Porque eu não sei o que, que ela fantasia, eu não sei se ela fica fantasiando, ela olhando para esse cara com cara de, sabe? Como a gente tem os amores platônicos da escola pelos professores, assim, nossa, é um amor que eu nunca revelei, isso é uma coisa, né? Outra coisa é ela ficar fantasiando que eles estão vivendo coisas, né? Então, isso também a coloca num lugar muito especial que talvez ela não sinta com a parceria atual.
Né? Bom, então, eu não tenho uma relação muito afetiva, assim, de saudade com o meu primeiro amor real, mas meu primeiro amor platônico distante, famoso, era o Brad Pitt. Aí eu acho ele lindo ainda, mas olha só, não faço nem esse exercício com o Brad Pitt. Eu gostaria de estar casada com o Brad Pitt, o cara depois virou um boy lixo para a Angelina Jolie, né? Diz que agrediu os filhos, mas já tudo isso. Então, acho que a gente fazer esse exercício. O Leonardo DiCaprio, que foi o primeiro amor para muita gente, também mudou completamente, virou tipo mulherengo. A gente, isso que tu falou de criar os ideais, assim, quando a gente pensa nesses crushes famosos, que a gente tem mais, assim, talvez acesso ao que eles fizeram na vida, eu fico imaginando, né? Não seria, tá? O Brad Pitt eu ainda acho que tá bem gato, tá? Poderia até pegar, mas.
Mas gente, se eu contar, o meu primeiro amor platônico, gente, era o, eu esqueci o nome do ator, mas era o loiro do seriado Chips, que eram dois policiais, que tinha o Eric Estrada, que era o moreno, e tinha o loiro.
Eu amo que tu lembra do outro, mas não lembra o que tu
Eu tinha. Não lembro do nome dele, gente, mas era apaixonada por ele, bem coisa de puberdade mesmo, é isso, né? É sempre a não realização para você ficar treinando esse lugar do relacionamento, de ser adorado, de ser escolhido, de ser amado, né?
Agora, Lia, tu acha que tu e o teu marido tiveram sorte de se encontrar? Você acha que tem algum fator sorte quando tu avalia?
Ah, eu acho meio mágico, assim, eu acho muita sorte. É, eu tenho aquela historinha, assim, bem, bem de desejei e consegui. No ano, sei lá, que eu conheci, que eu mandei a carta, eu lembro de ter ido no ano novo pra praia e pensado, assim, várias características que eu queria num homem. E aí me chega um homem com essas características. Então, eu penso, assim, num pouco de magia, né? De como a gente se conheceu por carta, não tem nada a ver, né? Coisa que super difícil. Ele de um lado da cidade, eu de outro. Assim, um amor que, de outra forma, não teria como ter acontecido. Então, eu tenho essa coisinha, assim, de achar que tem sorte, que tem algo a mais. Tem uma conexão ali diferente.
Quantos anos você tinha quando vocês se conheceram?
Olha, eu acho que quando a gente se viu ao vivo, que já teve uma enrolação de carta e de internet antes, eu devia ter 16. E a gente se conheceu, saiu, sei lá, umas 2, 3 vezes, aí começou a namorar. E aí ficou já junto. Ele é 4 ou 5 anos mais velho.
Então, mas esse processo de troca de cartas, vocês falavam pelo telefone, alguma coisa assim?
Não, querida, foi carta. Começou com carta mesmo. Você mandava a carta, você esperava quase um mês para chegar a outra. E eu tenho essas cartinhas todas guardadas.
Uma outra característica importante para quem quer continuar com o seu primeiro amor é paciência, resiliência.
Mas muita, porque aí teve a história das cartas, aí a gente fez ligação, começou a falar, eu tinha visto foto, ele tinha visto minha. A primeira foto que eu vi, eu falei, não acredito que é bonito. Não acredito. Eu tava achando que não tinha como ser bonito, né? E era bonito. Então, era uma expectativa, uma coisa que hoje em dia você não tem nada parecido, né? Ficar 15 dias esperando uma foto. E aí, quando a gente saiu, ele era muito tímido, ele não queria sair comigo de jeito nenhum. A gente estava falando nessa época já por ICQ, já era, a internet tinha chegado.
Uhum. Nossa, opa, já,
e aí,
opa.
Eu já falei assim, vamos resolver. Ou você sai comigo aqui, senão eu vou sair com fulano. Aí ele saiu.
Nossa, jogou o fulano aí na mesa.
100% prática. Não, falei o nome. Falei, ó, sabe o fulano do ICQ? Vou sair com esse, se você não sair comigo. Aí saiu comigo, aí a gente se conheceu, ele era super tímido. Demos um beijinho, eu que dei o beijo, né, também, teve essa. E aí depois a gente começou a namorar e já não soltou mais, já não largou mais.
Ali foi lá e caçou, né? Tipo, é isso aí, vem, vamos, manda fazer.
Mas eu,
né,
acho legal essa parte da história, porque também, né, porque buscando de volta a história do amor romântico, né, Ana? Não é que a Lia foi uma donzela indefesa que foi resgatada pelo príncipe, né? Então não, olha só, ela deu várias atitudes ali, né? Várias... ditou as regras do relacionamento ali já no começo, em alguns momentos bem cruciais, assim. Não é?
Ela é super proativa, né? Eu acho que tem uma diferença bastante grande mesmo. Agora, tem essa questão da poesia do amor, né? A vida sem poesia é muito chata. Eu acho engraçado essas coincidências astrais quando a gente está apaixonado, né? Que a gente acha que é tudo coincidência astral, né? E você fica ali pensando, você está no carro, aí toca a música do primeiro beijo, aí toca o telefone, aí a pessoa, você fala, tá vendo? Isso é um sinal do céu.
Sinais.
Tá vendo? Eu tava pensando nele e tocou o telefone. Claro, você pensa na pessoa 100% do seu tempo, é óbvio que a hora que ela vai tocar o telefone é a hora que você tá pensando, né? Mas pra
isso
gente...
Isso é uma das coisas que a gente perde, né? Assim, eu não tenho mais isso hoje em dia, né? Não ouço uma música e falo, ai, meu coração, é a magia. Não tem mais hoje, né?
É.
22 então... anos depois, essa expectativa do mágico vai acabando.
E aí faz o quê, Lia?
Vai pra Disney. Aceita...
Ou se reinventa.
Aí eu acho que tem um esforço mesmo de você, vem cá, vamos dar um beijinho. De repente é uma faísca, entendeu? Talvez a magia não chegue, mas você dá um beijinho, sai uma faísquinha, dá mais um ali, vai vindo. Aí você vai criando isso na sua vida, vai criando essa magia.
Eu acho que a magia, desculpa, é que eu acho que a magia, ela muda. Né? Assim como nós mudamos, quer dizer, não dá para a gente, por mais que a gente fantasie, por mais que a gente seja lúdica, a gente não vai ser tão lúdico e tão lúdica quanto a gente era na infância, porque a gente agora tem outras experiências, tem outras ideias, teoriza sobre as coisas, tem vivências, não dá mais para ser tão pura a fantasia. Né?
Então, isso é muito legal. Eu acho que ele traz uma maturidade no discurso também, né? Apesar de ser esse amor que começou lá na adolescência, ela fala, olha, não, 22 anos depois a gente não tem mais tanta magia, a gente tem que ir lá e fazer, a gente tem que ir lá e criar. Então, assim, é tirar só esse lugar desse lugar que automaticamente acontece, né?
E eu acho que a magia ela pode estar nesse processo, né, de reinvenção do amor no próprio relacionamento. Então, quando você, por exemplo, quando nasce um pai, por exemplo, nasce uma mãe, né, você está ali com o seu parceiro, com a sua parceira, e de repente você adota um filho, ou você tem um filho, e nasce uma outra mulher que é sua parceira, ou nasce um outro homem, e aí você tem um outro tipo de magia, que é poder olhar essa pessoa de um jeito diferente, porque ela também vai trazer outras contribuições, né? Acho que a magia está nisso, né? É diferente da paixão. Agora, muitas pessoas, quando estão mais entristecidas, eu sinto que elas vão em busca de ex-namorados, e agora com Facebook, com internet, com isso, com ex-primeiros amores, um pouco, acho que tentando resgatar essa magia que não será a mesma, certamente, né?
Ó, vamos, a gente tem mais um caso para ouvir, mas antes, vamos fazer um intervalo.
Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
Nosso último caso é da Sofia, que tem 26 anos e é de Fortaleza.
Manda casos.
Terminei um relacionamento há 3 meses e acabei me reaproximando do meu primeiro namorado. Estamos conversando há algumas semanas. Nós tivemos uma relação de 1 ano quando estávamos na faculdade. Ele era carinhoso e super importante para mim. Mas acredito que o nosso relacionamento acabou porque éramos muito jovens e queríamos viver coisas diferentes antes de nos comprometermos. Por tudo ter terminado assim tão bem, sempre tive um carinho muito especial por ele, inclusive vendo como um padrão do que eu deveria seguir. Não queria ficar com mais ninguém que não fosse tão bom ou melhor do que ele. Porém, com essa reaproximação, eu tenho ficado um pouco tensa. Não sei se a visão que eu tenho dele é bastante idealizada, e acho esquisito pensar nele sexualmente falando. Não sei se consigo fazer sexo com ele. A parte emocional, no entanto, continua tão boa quanto antes. A gente se dá super bem e me sinto muito segura com ele. Não quero dar esperanças de que vamos reatar, sem saber se realmente quero isso.
É, amiga. Acho que tem umas coisas interessantes aí no relato dela. Você sabe que quando eu fiz essa enquete com o pessoal sobre o primeiro amor, as pessoas me perguntaram se era o primeiro amor platônico ou se era o primeiro amor, primeiro amor. Fizeram uma distinção. Muita não, gente fez uma distinção.
Meu primeiro amor, tu tem duas, tu já falou dois do teu primeiro amor, né? Primeiro amor
pois é.
Sexo ou primeiro amor sexo?
É, o primeiro amor idealizado,
quantos primeiros
platônico,
amores a gente tem?
É, eu acho que a estrutura afetiva do adolescente passa por 3 grandes fases. A do primeiro amigo, do grande amigo ou da grande amiga, que é esse laço que você constrói, sabe? Quando você tem aquele mimicocó, né? Que você fica com aquela amiga o tempo todo. Então, esse laço que vai, passa por ciúme, passa por intimidade, passa por... Às vezes até passa por alguma questão sexual, de curiosidade, experimentação. Depois passa por a segunda etapa, que é a do amor platônico. E aí entram amigos da escola, os primos, os... Gente, quem não tem... Né, história com primo, com vizinho, ou mesmo os astros de TV, ou mesmo as professoras e professores. Então, esse é o mais do platônico, quando a gente treina mentalmente. Depois, a terceira fase, que é essa fase desse relato, que é, de fato, quando aparece a atração sexual e você está mais autônomo para ir em busca do outro, que são, normalmente, os primeiros namorados, né, que você, de fato, vai beijar, vai se engalfinhar, etc, etc. Então, esse amor, ele vai acontecer a partir mais ou menos dos 14 anos, 13, 14, 15, e você vai ouvir relatos de pessoas que vão falar desse primeiro amor mais erótico a partir do, com 19, com 20, às vezes até com 23 anos. É, onde há essa individualidade, você vê o outro, você percebe a outra pessoa diferente, né? O que é o que me chama a atenção no relato dela é que ela teve uma experiência positiva. Então ela fala, esse cara é um cara muito legal. Gente, e é muito difícil abrir mão de gente muito legal, não é isso? Então eu achei legal que ela fala assim, ó, eu tive uma boa experiência, então é daqui para cima, né? É daqui para vai. Então os meus futuros parceiros, eles têm que ser ou isso ou melhor que isso. Ou ter características assim. Eu já sei o que é bom. É. Agora, o quanto que essa idealização dela, né, de saber o que é bom, atrapalha ela se abrir para outros relacionamentos, a gente não sabe, né? Mas é interessante essa vivência. Vai que o cara é bom mesmo, gata, vai lá. Agora, eu entendo também, não sei se vocês percebem isso, que esse medo que ela tem da atividade sexual é porque é quase como se saísse do plano do amor idealizado para o plano concreto.
É isso que eu ia falar.
Porque quando a gente faz sexo, muda o negócio.
Muda
e ela
totalmente.
Tem medo, porque ela, é quase como ela não querer esbarrar nisso, né?
Tudo isso que ela carregou há muitos anos como o perfeito, a base, só acima disso só melhora, né? Isso é incrível, eu só quero isso ou melhor que isso. Aí ela vai lá, transa com o cara e é ruim. E aí nossa, ela baseou todos os relacionamentos, tudo que ela queria na vida dela como isso. Imagina desse... É um tombo, hein, gente? É uma queda...
É um tombo feio.
Agora eu fiquei muito curiosa. A Ana talvez saiba responder. Mas eu fiquei me perguntando, assim, se ele teria esse tipo... Se um homem, ele, teria esse tipo de ideia também. Se ele tá ali muito preocupado em estragar tudo. Se o sexo não foi incrível.
Teria, Lia. Tem muitos homens... que precisam muito de conexão. Os homens têm muito essa coisa de, sabe, de vergonha, de medo de perder ereção, de fazer tudo errado na hora. Então, tem muitos homens que têm também muito receio disso, né?
E capaz e já até de vi acontecer, homens... né? Por causa disso, assim, né? Desse nervosismo, né? Enfim, aí... Então, já vou até falar para a nossa ouvinte aqui, para a Sofia, dar pelo menos umas 3 chances para o cara não basear só numa transa, né, Ana?
É, eu acho.
Uma melhor de 3, assim.
É, não, eu acho que ela precisava, né, ir para as cabeças, vai testar, vai transar, vai... Gente, vamos para a vida, a vida é isso, né? Eu acho que eu valeria a pena, né? Ou não manter só tudo na fantasia do que vai estragar, né, gente? Porque é vida real, né?
É isso, assim, eu acho que nada, não tem garantia. Né, Ana? Mas assim, talvez ela tenha que se preparar para isso, para se despedir, porque ela, né, teve um relacionamento, ela passou todo esse tempo que ela não ficou com ele, cada vez mais idealizando mais, né? Cada mês que passava, ano que passava longe, ela baseava os outros relacionamentos. Não, putz, mas lá o cara lá é que ele era bom, ele que me tratava bem. Então, cada tempo que ficava mais distante, aumentava um pouquinho lá a expectativa. Então, talvez ela tenha que se preparar para ele ser um ser humano e não ser, talvez, esse príncipe encantado que ela tenha construído na cabeça dela, né?
Não, e de novo, aqui de novo, Bárbara, Lia, tem a questão da projeção. O que é que ela pensa, que ele pensa dela? A mesma ideal, a mesma parceira ideal? E o medo dela, sexualmente, não ser tão atrativa para ele? Porque tem isso, ela está falando, né, desse sexo como um todo. Não é só o medo dele não desempenhar bem, de não ser legal, mas é o medo dela também ser avaliada com uma performance que não é o desta mulher ideal que está nessa perspectiva aí, né? Muita expectativa, pessoal.
Eita!
Olha, gente. Vou dizer, viu?
Nem, quem disse que o primeiro amor era simples, né? Quem disse?
Ah, mas ele é massa, né? Fala a verdade.
Ele é massa demais. Dito isso, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso?
Clímax.
Bom, a gente aprendeu com tudo isso que o primeiro amor idealizado da infância e da puberdade vai nos preparando para todo o agito hormonal e as mudanças da adolescência que nos colocam no mundo diante dos outros. Aqui entram os amigos da escola, os vizinhos, os primos, também os professores e todos os astros da TV. A gente aprendeu também que o primeiro amor da adolescência é extremamente intenso, dramático, repleto de desejo, de paixão e de muitas descobertas. E é bastante difícil esquecer deste amor. Alguns primeiros amores servem como base positiva para a nossa afirmação como pessoa no mundo e pode ser muito difícil abandoná-los. A gente aprendeu que um casal que está aliado e junto e unido por um grande primeiro amor vai ter que reconfigurar, reelaborar e reapresentar várias pessoas e vários amores e resgatar a magia de quando em vez. A gente aprendeu que a memória afetiva positiva pode também ser difícil, porque ela pode ser um refúgio idealizado para sonhar e deixar você míope para ver o que de fato está à sua frente. Desde que não interfira tanto negativamente, serve como uma maneira de preservar a poesia diante das dificuldades que a gente tem no cotidiano. E para finalizar, pessoal, só porque é o último episódio da 7ª temporada, eu vou ser bem fofinha. O primeiro amor pode não durar a vida inteira, mas nela irá permanecer eternamente.
Foi bom para você?
É muita fofura na Canosa, adorei. Bom, foi bom para você é o nosso quadro final do programa em que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. de filmes, livros, podcasts, séries. Quem lia? Nossa convidada, quer começar, por favor?
Vou começar. Olha, o meu não é nenhuma novidade. Eu vou indicar um filme, mas eu acho que ele tem muito a ver com essa história do primeiro amor. Eu vou indicar para vocês o De Repente 30, que é um filme onde uma adolescente, vivida ali pela Jennifer Garner, ela está cansada de ser adolescente, não está dando nada certo, ela deseja muito ser uma mulher de 30 anos, bem-sucedida, com um namorado e tudo mais, e ela conquista tudo que ela quer, só que ela perde o melhor amigo dela. E aí ela passa o filme inteiro nessa crise, aí, e no final das contas ela consegue, mais um momento de magia, voltar para o passado e viver a vida do jeito que se teria sido melhor, que foi dando valor ali para o primeiro amor dela, né, que é o melhor amigo dela. E eles vivem uma história bem linda, se casam e tudo fica perfeito no final, mesmo sem ela ter precisado ser uma empresária bem-sucedida.
Ou seja, ela tem a chance do e-si dela, né, gente? Que não é todo mundo que tem. É, eu vou indicar também um filme que tem essa pegada adolescente, porque é impossível falar de amor sem falar disso, mas eu vou pegar gancho no que a Ana falou no clímax, que o primeiro amor, ele é um amor que é pelo amigo, pelo professor, pela efervescência de sentimentos, que é As Vantagens de Ser Invisível. É um filme de 2012, da Netflix, e ele conta a história de um garoto que conhece dois irmãos, e aí é uma explosão de paixões ali, né? Assim, tem muitas paixões entre eles, ele se descobrindo também. E o que eu acho lindo nesse filme é essa paixão, essa visão adolescente, também um pouco melancólica. Esse filme aparece um pouco isso, sim, mas ele tem essa lente de romantismo que a gente enxerga na adolescência. Eu acho muito legal, assim, de se conectar, como eles se conectam com tanta intensidade com sentimentos. Eu acho que isso que é o mais legal do primeiro amor, e talvez é isso que quando a Lia falou, que a gente tem que ir reencontrando isso ao longo da vida, né? Essa entrega, que eu acho que a gente tem uma entrega no primeiro amor, que quando a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai criando umas barreiras, ficando mais sério, e a gente tem mais vergonha, por incrível que pareça, né? A gente vai envelhecendo e ficando com mais vergonha. Então esse filme traz isso, assim, essa entrega aos sentimentos, que eu acho que a gente, para ter essa sensação de primeiro amor ao longo da vida, a gente não pode esquecer dela. Ana, termine com chave de ouro a nossa sétima temporada.
Olha, eu quero indicar esse filme que é bem conhecido também, que é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é um filme muito lindo, né? Porque tem várias, eu acho que tem vários significados, que é a história de um adolescente que é cego, né, e que ele vai ali se voltar afetivamente para um outro rapaz, então ele descobre também a orientação afetiva dele. E eu acho que o que é legal desse filme é que primeiro fala sobre a cegueira, entre aspas, simbolicamente, por três questões, né? A cegueira da homoafetividade, então onde é que está a visibilidade de rapazes que se apaixonam por rapazes, né? Essa questão de trazer à tona essa história de amor vivida pelas pessoas homoafetivas. Tem a questão dele ser invisível, né? Como é que a gente enxerga o afeto e a sexualidade de pessoas, por exemplo, com deficiência visual? Então, mostra também ali como é que ele vai vivendo isso, né? O quanto que ele se sente invisível ou não naquele grupo, né? E tem a cegueira da paixão. Então, eu acho bonito que, como, não sei se as pessoas, os diretores, os produtores, pensaram nessa personagem que é cego por conta dessas três leituras, é uma leitura que eu estou fazendo agora, e fala desse primeiro amor apaixonado da adolescência. Então, hoje eu não quero voltar sozinha.
Esse filme. Lia Camargo, obrigada por estar aqui com a gente, dividindo a tua história de amor. Ana Canosa, obrigado por dividir comigo essa temporada, minha primeira temporada, meu primeiro amor aqui no Sexoterapia também, muito especial. Com esse episódio a gente termina a sétima temporada do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. A gente vai fazer uma pausa, vai dar um respiro, mas em breve a gente volta com uma nova temporada cheia de novos dilemas e assuntos, não é mesmo, Ana Canosa?
É isso mesmo, né? Nos aguardem, fiquem com a gente, tirem um pouquinho de férias, né? Passem ali um bom cotonete no ouvido, porque em breve estaremos de volta com um novo Sexoterapia. Até lá.
Lia, quer dizer um tchau final aí?
Muito obrigada. Beijo, meninas. Muito obrigada pelo convite. Agora eu vou ficar lá com o maridão, que deu saudade.
Se siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.